Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 7 de agosto, está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados?
É isso aí, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem, de preferência escrita aí, para você fazer suas observações, suas reclamações, reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto também chega já, como sempre, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente. Já, Coutinho conosco aí com muitas informações, você já sabe, né? Coutinho roda praticamente toda essa Bahia aí, trazendo muitas informações para nós do noticiário policial. São 12 horas e 14 minutos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 7 de agosto, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Amara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros e Unex. Meu futuro é Unex, inscrições abertas. Você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, direto de Salvador, que informa: combustíveis, postos antecipam reajuste e gasolina. Peraí, cadê? Peraí, Marcos Bezerra. Volta aí o BG aí, só para eu tirar uma dúvida aqui rápida. Agora sim, vamos iniciar corretamente as manchetes de jornais. Eu abri o roteiro errado, vou falar a verdade a vocês. Vamos lá, Jornal O Dia, Teresina informa: estelionato virtual. Número de ocorrências aumenta até 100%, Marcos Bezerra.
Jornal Meio Norte de Teresina: aeroporto registra aumento de passageiros.
Folha de Pernambuco, inaugurado o primeiro centro de convenções de Recife.
Jornal do Comércio do Recife: Banco Central alerta para nova alta de juros no Brasil.
Agora sim, vamos de Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: avanços. Lei Maria da Penha, 18 anos em defesa da mulher, Marcos Bezerra. Eu já ainda a gente tenta falar um pouquinho mais sobre isso, tá?
Jornal Correio da Bahia, efeito Rebeca, cresce busca por esportes olímpicos na capital.
Olha que interessante, né? Eu já ouvi algumas mamães dizendo que vai colocar as filhas na ginástica, já as menininhas bem pequenininhas, porque Tem país aí que começa com 3 anos, com 4 anos, já é algo natural, né, Marcos? Vamos de Jornal Diário do Nordeste Fortaleza. 60% das escolas têm regras para uso de celular.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Assembleia Legislativa retoma atividades com intensa agenda para o segundo semestre.
Tribuna do Norte, Natal. Pequenas empresas ligadas ao agronegócio crescem 73,3% no Rio Grande do Norte.
O Imparcial de São Luís, investigações avançam. Polícia faz busca e apreensão contra os envolvidos no caso do dinheiro na mala do carro.
Correio de Sergipe, Aracaju, Educação. Justiça determina suspensão da paralisação dos professores.
Jornal Extra do Rio de Janeiro. Essa Gabi é gol.
É, a seleção brasileira aí de futebol feminino, né, Marcos? Dando show. E teve uma espanhola que não gostou não, viu, Marcos? Ficou chateada ela, né? Querida, não deu pra Espanha. Jornal O Globo do Rio. Taxa Selic. Banco Central afirma que não hesitará em subir juros contra a inflação.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. Gabi, a iluminada.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre colocou bem grande em letras garrafais. Brasil! É, o Brasil tá fazendo bonito lá nas Olimpíadas.
É isso aí. Folha, Estado de Minas, de Belo Horizonte, elas nos orgulham.
Correio do Povo, Porto Alegre, arrecadação do ICMS cresce em julho e indica retomada da economia no Rio Grande do Sul.
Folha de São Paulo, Banco Central sobe o tom e diz que pode elevar juros para conter inflação.
Jornal Estado de São Paulo, mudança de tom, Banco Central avisa que não hesitará em elevar juros para conter inflação. Misericórdia.
Jornal Diário de São Paulo, plano de governo de Nunes passa por última revisão.
Jornal Valor Econômico São Paulo, reestruturação, empresas em crise se tornam alvo de aquisição por valor simbólico e assunção de dívidas. Eita!
Jornal A Tribuna de Vitória Espírito Santo, técnica de enfermagem presa após ser flagrada torturando o bebê, que absurdo.
Gente, eu comecei a ler essa notícia ontem, eu falei, olha, não vou nem continuar, porque... É muito triste. E por fim, Jornal Popular de Goiânia, que informa: PP e PSD reúnem provas para embate jurídico sobre o rumo das eleições, no caso lá no estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado, participa enviando a sua mensagem pelo WhatsApp 98829-1029, a sua mensagem pode ser escrita aí de texto ou até mesmo a mensagem de áudio de mais ou menos aí 40, 50 segundos, tá? Enfim, no máximo um minutinho aí a gente coloca no ar. Bem, 12 horas e 20 minutinhos, nós vamos atualizar informações aqui sobre um caso que a gente vem acompanhando, né? Que é o caso da Clealine, carinhosamente chamada por Aline, pelos amigos, colegas de trabalho, também familiares. É que nós temos a informação aqui que a família, né, da Clealine busca excluir acusado de feminicídio da herança. E aí diz o seguinte, inclusive está lá no site Ilhéus 24 Horas. Os pais de Clealine Santos Andrade, a Aline, brutalmente assassinada em 27 de dezembro de 2023, enfrentam um litígio judicial para excluir Danilo Cruz da Silva, acusado do feminicídio, né? No caso, eles querem excluir ele da condição de herdeiro. O Danilo, que está em prisão preventiva no presídio Ariston Cardoso, aqui em Ilhéus, alega ter convivido em união estável com a vítima por 5 anos e reivindica metade do valor de um imóvel, alegando ter contribuído materialmente para a construção, no caso, deste imóvel. A defesa do Danilo argumenta que a união estável e as contribuições financeiras justificam a divisão do patrimônio. No entanto, os pais de Clealine contestam, apresentando evidências de que o imóvel foi adquirido por Clealine em 2020, antes do início do relacionamento com Danilo, e enquanto ela estava em uma união estável com outra pessoa. O relacionamento entre Clealine e Danilo começou em setembro de 2021 e durou até a morte dela em dezembro de 2023, segundo a família. Além da disputa pelo imóvel, é importante lembrar que a família de Clealine enfrentou outra indignação. Em entrevista ao programa O Tabuleiro, da Ilhéus FM, em 29 de janeiro de 2024, uma testemunha de Clealine, Michele, revelou que a família enfrentou dificuldades para reaver o carro da mãe da vítima. Após uma ação judicial, o veículo foi finalmente devolvido à família, né? Portanto, da Aline. Este caso é complexo, envolvendo questões de direito de família e sucessões, além da grave acusação de feminicídio. A resolução do litígio depende do desfecho da ação penal movida pelo Ministério Público contra o Danilo. Até que uma sentença condenatória seja proferida, a disputa pela herança permanece em aberto. Agora, se a família, né, afirma que a Aline adquiriu esse imóvel em 2020, quando ela estava em outra união estável, e esse relacionamento da Aline com o Danilo começou em 2021, é muita cara de pau, né, meu amigo? Você cometeu um feminicídio. Ou seja, matou uma pessoa. Ainda quer metade do bem?
Complicado, hein?
Eu fico assim, observando, né? Os homens, toda regra tem exceção, né, não, Marcos Bezerra?
É, com certeza.
Vamos falar desses abusivos, né? Que tira dinheiro da mulher, não quer pagar, fica fugindo aí de oficial de justiça.
Isso é uma minoria, né?
Né? Ou então mata a mulher e depois ainda quer o bem que era da mulher. Bate na mulher, espanca a mulher, bota a mulher pra fora de casa, troca a fechadura, como eu vi um caso lá na DEAN. Eu estava lá, eu vi lá. Né, o que era dela, botou, ou seja, ela e os filhos ficaram do lado de fora. Eu não quero entender o que passa na cabeça desse... Vocês têm algum problema, algum transtorno, né? É mais do que... Deve ser pior do que narcisismo isso aí. Psicopatia, não sei o que vocês têm, não. Mas precisamos de leis mais severas. Hoje a gente vai até lembrar um pouquinho da Lei Maria da Penha, né, que está fazendo aí 18 anos. E que sim, uma lei que a gente tem que reconhecer que ajudou muitas mulheres, tem ajudado muitas mulheres, né, Marcos Bezerra? Então, a gente não pode deixar de falar sobre isso, porque a Lei Maria da Penha, né, completando aí 18 aninhos, no dia que a Lei Maria da Penha é considerada um marco na defesa dos direitos das mulheres, né, hoje, quarta-feira, dia 7 de agosto, completando 18 anos, né, inclusive o G1 Bahia traz uma lista de serviços que são ofertados para as vítimas de violência na capital baiana. Então, essa lista, gente, eu gostaria que existisse, pelo menos nessas maiores cidades, sabe, Marcos? Como Ilhéus, Itabuna e outras. Porque nós temos 417 municípios, né, na Bahia. A gente sabe que na maioria nós não temos todos esses serviços.
É verdade.
Né? É uma vergonha uma cidade como Ilhéus não ter ainda uma DEAM 24 horas. Na Bahia nós só temos a única DEAM 24 horas é na capital baiana, né, em Salvador.
E isso não impede as mulheres de irem na delegacia comum fazer qualquer queixa.
Exatamente, que tem o plantão. Mas o ideal é que tenhamos, porque já existe uma lei para isso, tá? Para que tenhamos as DEANs funcionando 24 horas. Mas na Bahia, o governo do estado não se preocupa em investir em segurança pública, muito menos no que diz respeito às mulheres. Porque na DEAN de Ilhéus falta até papel, até folha de ofício, sabe? Folha de ofício que a gente utiliza no dia a dia para imprimir alguma coisa. Então, ar-condicionado lá, quando dá problema, meu amigo, fica lá, ó. O pessoal que trabalha lá não se virar... Fica, assim mesmo. E outras coisitas mais. E a gente sabe, né, que são poucas pessoas para trabalhar numa delegacia como essa. Pouquíssimas. E o pouco que tem lá fica sobrecarregado, tá? Já conheço casos aí de pessoas que acabam desenvolvendo síndrome de burnout, por exemplo. Né? De tanto excesso de trabalho. O excesso de trabalho leva a síndrome de burnout. Né? é uma triste realidade em todo o país. Em diversas áreas, mas falando especificamente sobre as DEANs, é uma realidade, tá? Então, na capital baiana, você tem delegacia especializada, né? Promotoria de Justiça, Defensoria Pública, Juizado de Violência Doméstica. Olha que interessante, Juizado de Violência Doméstica, responsável por processar, julgar e executar as causas resultantes de violência doméstica e familiar, conforme previsto na Lei Maria da Penha. Tem alojamento de passagem. Você conhece algum alojamento de passagem, Ilhéus? Conhece? Que abriga aí mulheres em situação de violência pelo período de curta duração, por exemplo, até 48 horas, acompanhadas ou não de seus filhos, que corram risco iminente de morte. Por exemplo, a mulher está dentro de casa, o cara vai lá, né, Marcos, ameaça, vou te matar, vou fazer, vou acontecer. Ela, em Salvador, ela pode recorrer a esse alojamento de passagem. Não, ela corre e vai para lá.
Um local seguro.
Exato, ela vai ficar segura lá por 48 horas até ela ver para onde que ela vai, tipo, uma casa de um familiar, algo assim. E, obviamente, ela tem que também procurar a polícia, né? É, então, em Salvador também tem brinquedoteca para crianças de 0 a 12 anos de idade que estejam acompanhadas dessas atendidas, né? Tem um central de transporte que vai possibilitar o deslocamento das assistidas à casa e rede socioassistencial para inclusão em programas dos governos federal, estadual e municipal. Então, assim, nas principais, nas maiores cidades da Bahia, que aí você pega aí Vitória da Conquista, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Eunápolis, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e outras. Barreiras, Luiz Eduardo, né? Vê se tem tudo isso. Não tem, gente, não tem. Nós temos delegacia 24 horas? Temos, mas não temos uma DEAN 24 horas. Que o correto é que tenha, tá? A gente vai trazer mais informações ainda hoje para vocês. Mas vamos acionar o nosso repórter, porque a gente precisa acionar ele no primeiro bloco ainda. Coutinho Neto, chegando aí.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Olá, Kátia. Muito boa tarde para você também. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Terror na cidade de Ilhéus. Saiba agora o que aconteceu ontem. O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado sem vida no lixo na manhã de ontem, terça-feira, próximo à sede da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, que fica localizada no bairro da Conquista. A informação foi passada através da Polícia Civil. A criancinha, o recém-nascido, estava dentro de uma caixa de papelão, ainda com cordão umbilical. A polícia acredita que a criancinha nasceu nas últimas horas e foi deixada no local ainda pela madrugada de ontem, terça-feira. A Polícia Militar foi acionada para preservar o local, enquanto a perícia do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, removeu o corpo para investigar as circunstâncias do caso. E a Polícia Civil tem o compromisso de identificar esta monstra que deu à luz a uma criança recém-nascida e abandonou no lixo, matando o bebezinho. Município de Itabuna foi identificado na tarde de ontem, na sede do Departamento de Polícia Técnica, o corpo de Fauzi Ebert Santos da Cruz, que tinha 24 anos de idade. O jovem Ebert foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã de ontem, em uma área rural conhecida como Volta da Cobra, lá mesmo em Itabuna. Ebert era residente de Itapitanga e, segundo informações, ele havia chegado a Itabuna na última segunda-feira para visitar o pai dele no bairro Jorge Amado e fazer algumas compras de materiais para o seu trabalho. Segundo informações da família, há suspeita de que Herbert tenha sido sequestrado no bairro Jorge Amado e levado para a área rural, onde foi encontrado. O corpo apresentava diversas perfurações de arma branca e marca de tiros, além de mutilações nos dedos, e também o crânio estava dilacerado. Documentos de celular da vítima foram levados pelos criminosos. A Polícia Civil de Itabuna está investigando este caso. Sua viatura virtual da Gabi agora pegando a BA-001 indo até o município de Canavieiras. Um jovem de 25 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio em pleno centro da cidade de Canavieiras. O crime aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos. A vítima foi perseguida por dois indivíduos e alvejada com aproximadamente 5 tiros. Em busca de abrigo, o jovem correu para o interior de uma farmácia, escondendo-se atrás de um balcão. O SAMU 192 foi acionado enquanto a vítima estava sendo atendida na maca. Há informações de que um dos suspeitos ainda voltou e passou pelo local em uma moto. A polícia militar tentou interceptá-lo, resultando em uma troca de tiros, mas o tal suspeito conseguiu fugir. Já o jovem baleado, principalmente no ombro e na perna, foi atendido, mas não temos informações atualizadas sobre o seu estado atual de saúde. A Polícia Civil está à frente também deste caso. A Polícia Militar prendeu um suspeito por tentar matar a esposa. A prisão aconteceu no distrito de Rancho Alegre, município de Caraveras, extremo sul da Bahia. De acordo com as informações, policiais militares do 88 CIPM foram solicitados para uma ocorrência de tentativa de feminicídio. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima de 29 anos com sangramento na cabeça. Ela disse à polícia que o autor, de 43 anos, teria desferido golpes de canivete, causando as perfurações. Na sequência, o autor foi localizado. Ele afirmou que tomou tal atitude após encontrar um diálogo no aplicativo de mensagens WhatsApp entre a vítima e o ex-marido. Ele ficou com ciúmes. Salienta-se que o casal tem um grande histórico de brigas e agressões mútuas. Diante dos fatos, o autor e a vítima foi conduzido e apresentados na delegacia territorial da Polícia Civil de Teixeira de Freitas para as devidas providências. Ainda no extremo sul da Bahia, noite de terça-feira, uma tentativa de homicídio chocou os moradores do povoado de Juracitaba, no município de Medeiros. Neto, um jovem de 20 anos, foi alvo de atiradores enquanto estava em uma lanchonete na área central do povoado. Os criminosos chegaram à motocicleta Pop 100 e fizeram alguns disparos contra a vítima, que conseguiu escapar e buscar abrigo em um quintal próximo. Ele foi atingido no braço e na barriga. Populares prestaram socorro e o socorreram ao Hospital Municipal de Medeiros Neto, de onde ele foi transferido para o Hospital Costa das Baleias, em Teixeira. Seu estado de saúde atual também não foi divulgado. Após o crime, os atiradores fugiram em direção à BA-290. Eles foram presos. Horas depois, foram a guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional Petão Malvadão, do 87 CIPM de Teixeira, e foram encaminhados para a sede da 8ª Corpim. A polícia de Medeiros Neto agora quer saber o porquê desta tentativa de homicídio. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que segue na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Coutinho sempre atualizando a gente aí, né? Nossa, gente, quanta violência, hein? Quanta violência nesse interior da Bahia. Coutinho Neto retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Bem, são 12 horas e 36 minutos. Deixa eu agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Um abraço para o Luiz Cláudio, Miranda Júnior, minha amiguinha Rosana Nascimento ali de Maria Jape. Cadê sua mãe, Dona Aida? Um beijo para ela, tá? Mandar um abraço, um beijo pra minha amiga aqui, essa advogada brilhante, doutora Thelma Henkin. Doutora Thelma, um beijo, tá? Obrigada pela audiência. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já!
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Deixa eu mandar um beijo aqui para minha amiga querida Liu, gerente da Carme Stephens aqui em Léus. Liu, um beijo para você, minha amiga. Com certeza, aqui o pessoal da ONG Planeta dos Bichos pode contar com a gente, viu? Daqui a pouquinho eu vou divulgar aqui mais informações da feira de adoção, que eu já comecei a divulgar aqui essa semana, mas tem mais informação, viu? Sobre a feira, já já. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga, lá em Itabuna. Doutora Mitali tá acompanhando o Jornal do Meio Dia também, doutora Mitali. Um beijo, doutora Mitali Costa. Cadê o príncipe Antônio? Dá um beijo nele por mim. Bem, vou dar um beijo também pra tia Cássia Costa, né, doutora Mitália? A tia Cássia também é meu ouvinte. Ai, tia Eduardo, um beijo pra eles. Cadê Manu? Bem, são 12 horas e 42 minutos, então deixa eu divulgar logo um pouco mais, viu, Marcos, sobre a feira de adoção de animais que vai acontecer agora neste próximo sábado, dia 10, tá? Então, no próximo sábado, dia 10, a ONG Planeta dos Bichos vai realizar uma feira de adoção de animais ali no estacionamento de um supermercado, o Açaí, não tem problema a gente falar o nome, né? Fica mais fácil. Lá no Açaí, ali na BA-001, na Zona Sul de Ilhéus, Praia dos Milionários, a partir das 9h30 da manhã, tá? E segue até as 4 da tarde. Então, para adotar um animal, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista, tá? Então, além da oportunidade de encontrar um novo membro aí para sua família, né, gente? Um cachorrinho. Os visitantes poderão comprar produtos da ONG e doar água sanitária e sabão em pó. Olha que maravilha! E a Maria da Conceição, a Ceiça, presidente da ONG, enfatiza a importância da ajuda da população para garantir o bem-estar dos animais resgatados e a continuidade das atividades da organização. Ela disse que a feira de adoção é uma ocasião especial para unir famílias amorosas e os animais necessitados de um lar. Além disso, ao doar, os participantes estarão contribuindo aí, né? Vão contribuir diretamente com a missão da ONG. Isso mesmo. Então, você que quer adotar um cachorrinho, vá lá no próximo sábado, agora dia 10, no estacionamento do Açaí. Começa às 9h30 da manhã e só segue até às 4 da tarde, tá? Então, corre lá, tá bom? Então, não esqueça de apresentar o RG, o CPF, o comprovante de residência. E lá você vai passar por uma entrevista, né? É muito importante isso, porque às vezes aparece um pessoal sem noção, né, Marcos? E aí,
adotar com responsabilidade, né?
Adotar um cachorrinho é coisa séria, né, Marcos?
Sim, sim. Não pode largar à toa depois.
Exato. Vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029, mensagem de texto, escrita ou de áudio. E o Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp, não tá, Marquinhos?
Aqui no nosso WhatsApp mandaram vídeos aqui, ouvinte, né, sobre o protesto lá na Lagoa Encantada, sobre a situação do transporte coletivo e da estrada, né? Boa tarde, Kátia Gomes, olha a situação da gente, né, aqui na Lagoa. Se puder divulgar, por favor, obrigado.
Gente, a situação de mal a pior, né, Marcos? Uhum. É complicado demais, tá doido. Sofre.
Mandaram o vídeo também aqui. Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, nós pedimos ajuda. Olha a estrada de Sambaituba, né? É, quando chove, fica essa situação aí. Tem um vídeo aqui, o pessoal do lado de fora do ônibus, porque o ônibus atolou na estrada.
Oh, Deus. Ê, Marquinhos, é coisa. O povo sofre mesmo nessa cidade. O que mais, Marcos?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Sou de Ribeira das Pedras, não quero me identificar. Tem que fazer uma reclamação, né? Na comunidade aqui tem um homem. Ele está criando um pitbull e esse pitbull já matou alguns animais da comunidade. E quando alguns moradores vão para o ponto de ônibus, o cachorro vai para cima para morder. Há algumas semanas atrás, esse mesmo cachorro, né? Ia mordendo uma mãe com a criança, né? Quero pedir ajuda de vocês aí da comunidade de Ribeira das Pedras, pede socorro, né?
Olha, gente, entendemos, né, que a pessoa quer criar um pitbull, mas tem que criar dentro lá do seu ambiente, né? Da sua casa, do seu quintal, tudo com muita segurança.
E não largar à toa na rua, né?
Não largar à toa, porque se tem pitbull que acaba mordendo o próprio dono, imagina o pessoal da rua, né? E criança, principalmente, que o pitbull não gosta, né, Marcos, de criança. A gente sabe disso.
Tá, é uma adoção com pouca responsabilidade com o animal, né?
Exato. Erradíssimo isso aí, viu? O senhor tá errado, tá? Pelo amor de Deus, cuidado para não provocar aí. Cuidado para que não ocorra, né, uma tragédia, tá? Porque o pitbull, ele mata criança.
Mata pessoas também.
Adultos, né?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Nós aqui do Japu estamos sofrendo também com a estrada, pedindo socorro. E o pessoal mostrou foto aqui, mandou agora, de um caminhão atravessado na estrada, né? Deve ter deslizado aí, e aí ficou atravessado lá na estrada do Japu.
Porque a estrada tá ruim, é?
Uhum.
Pra variar, né? Oh, meu Deus do céu. Ei, Léos. Daqui a pouco a gente retorna aí, vamos de informação? Para ouvintes, temos muitas informações aqui ainda para os nossos ouvintes. Bem, TRE Bahia convoca mesários e equipes de apoio para as eleições 2024. Acompanha aqui Marcos Bezerra. O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, portanto TRE, deu início à convocação de mesários e prestadores de apoio logísticos que vão trabalhar nas eleições de 2024. Os eleitores selecionados vão compor as mesas receptoras de votos e justificativas às juntas eleitorais e fornecer apoio logístico no dia do pleito, 6 de outubro. Caso haja segundo turno nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Camaçari, os convocados devem atuar nas respectivas funções também no dia 27, né, do mesmo mês, que no caso é outubro. As convocações poderão ocorrer por WhatsApp pelo número 71-3373-7000, correspondente ao chatbot Maia, né, do TRE Bahia, e por e-mail, né, e por carta de convocação entregue pelos Correios ou por oficial de justiça. O eleitor convocado pela Justiça Eleitoral deverá, aí, no prazo de 5 dias, acessar sua carta de convocação e confirmar o recebimento do documento no portal do mesário, tá? Os eleitores nomeados para trabalhar nas eleições de 2024 devem observar na carta de convocação a modalidade, se presencial ou à distância, e o período do treinamento oferecido pelo TRE Bahia. Após a conclusão do curso, o mesário poderá imprimir o certificado em formato PDF. Fala um pouquinho sobre essa questão da impugnação, Marcos.
Qualquer partido pode contestar no prazo de 5 dias, a partir da publicação do edital, a designação dos membros das mesas receptoras de votos. A reclamação formal deve ser encaminhada ao juiz eleitoral da zona responsável pela nomeação do mesário. A legislação eleitoral proíbe que alguns eleitores desempenhem a função de mesário nas eleições como forma de manter a lisura do processo eleitoral. São eles os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau, cônjuge, os membros de diretórios de partidos, desde que exerçam função executiva, as autoridades e agentes policiais, os funcionários no desempenho de cargos de confiança do executivo e os que pertencerem ao serviço eleitoral. Esses aí.
Olha, e você também pode ser honesto, tá? Se você receber uma carta dessa, se você está diretamente ligado aí a um candidato, você pode também procurar aí o cartório eleitoral, tá, do seu município, E informar que você não deve participar.
Tá? Tem esse impedimento.
Tem esse impedimento, tá bom? Seja honesto. Isso já aconteceu comigo. Eu fui lá e informei e não trabalhei como mesária, tá? Agora, eu acho interessante quem gosta de trabalhar. Por exemplo, a nossa colega, né? Nós temos uma colega de trabalho. Ela não trabalha em Ilhéus. Ela não mora em Ilhéus. Ela trabalha, vota e mora em Itabuna. Então, ela gosta de trabalhar, ela fala, sempre fala pra gente, a Nádia, né, que ela acha legal fazer esse trabalho aí. Conheço também outra pessoa, Sene, um beijo pra você, que trabalha lá em Itabuna, mas ela mora em Ilhéus, então ela volta aqui, ela trabalha também como mesária, ela, acho que nem é mesária, é outra função, também gosta. Eu acho interessante quem quer fazer parte dessa democracia, é bacana, viu, gente? É interessante, tá?
É um dever cívico, um ato cívico, né?
Exatamente. Bem, são 12 horas e 51 minutinhos, vamos de mais informação. O MP promove audiências de reconhecimento de paternidade, tá? E no caso é aqui na região. Então, na próxima semana, o Ministério Público da Bahia vai promover mais de 400 audiências para reconhecimento de paternidade em Itabuna e Barro Preto, aqui no sul da Bahia. Essa é a segunda fase do mutirão iniciado na semana passada, quando 488 mães de crianças e adolescentes sem a paternidade reconhecida participaram das palestras e atendimentos dos projetos Paternidade Responsável e Viver com Cidadania. Os trabalhos são coordenados pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Cíveis, Fundações Eleitorais, e a programação em Itabuna começa na próxima segunda, dia 12, e segue até a quinta-feira, dia 15 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Arena Zé Cachoeira, próximo à sede da Prefeitura. Já em Barro Preto, né? Barro Preto vai receber também a unidade móvel na sexta-feira da próxima semana, dia 16 de agosto, das 8 da manhã às 5 da tarde, na Praça Antônio Osório Batista, que é a Praça da Prefeitura, lá no centro de Barro Preto. E com a presença de promotores de justiça na unidade móvel do Ministério Público, serão ofertados serviços de reconhecimento de paternidade, exames de DNA, celebração de acordos de alimentos e convivência paterno-filial, além de emissão de segundas vias de certidões e atendimento a outras questões da área civil e das famílias, tá? Então a gente vai ficar até lembrando aqui vocês, vamos divulgar, porque em Itabuna começa ainda semana que vem, né? No caso de segunda a quinta, de 12 a 15 de agosto, e lá em Barro Preto vai acontecer no dia 16, tá bom? Bem, 12 horas e 53 minutos, vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada com novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, mas infelizmente vamos ter início já falando de uma tragédia com três vítimas na BR-116. E as três vítimas do gravíssimo acidente ocorrido na tarde de ontem, próximo à cidade de Jequié, foram identificadas. As vítimas são dois irmãos e um amigo, todos da cidade da Itabaiana, interior de Sergipe. As vítimas: Lucas Andrade Mendonça, 24 anos, Jonathan da Conceição Cardoso, de 21, e Tiago Andrade Mendonça, idade não revelada. As vítimas eram vendedores de castanha de caju e estavam a caminho de São Paulo, já que eles saíram lá de Sergipe. O outro veículo que vinha logo atrás e transportava outro irmão das vítimas presenciou toda a tragédia. O acidente envolveu um veículo Corolla que colidiu em um caminhão baú. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Jequié. Outra tragédia nas rodovias baianas. Uma família inteira morreu em um acidente em Vitória da Conquista. As vítimas do trágico acidente ocorrido também ontem à tarde na BR-116 em Vitória da Conquista. Foram identificadas como Joaquim Felipe Filho, Maria Ziusa Marinho e o jovem Felipe Mateus Marinho Leite. A família era natural da cidade de Cândido Salles e perdeu a vida em uma colisão entre um carro de passeio e uma carreta. A tragédia ocorreu quando o carro em que estavam colidiu com uma carreta, resultando em um impacto fatal para todos os ocupantes do veículo. Equipes de resgate ainda foram acionadas, mas infelizmente não puderam salvar as vítimas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista para procedimentos de prática e posterior liberação para sepultamento. Baixo Sul da Bahia, uma troca de tiros entre policiais militares e um grupo de homens suspeitos, formado por 5 indivíduos, resultou na morte de um deles. A ação foi registrada em Teolândia, capital da banana da Bahia. De acordo com a própria polícia militar, na tentativa de abordagem, os 5 homens acabaram fugindo e um deles teria feito disparos contra a viatura. Em defesa, os policiais também dispararam e acabaram acertando um dos suspeitos, que ainda foi socorrido com vida e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ainda de acordo com a polícia militar, com o baleado foi encontrado um revólver 38, com pelo menos 3 tiros efetuados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Valença, onde, além da arma, foi apresentado também drogas e uma balança de precisão. Acidente com vítima fatal nas rodovias ensanguentadas da Bahia. Um homem foi encontrado morto nas primeiras horas da manhã de ontem, terça-feira, ao lado de uma motocicleta, às margens da rodovia BA-120, trecho entre Retirolândia e Valente, região do Cinzal. A vítima, Jorge William Jesus, tinha 30 anos de idade. Não foram informadas as circunstâncias do acidente, apenas que o homem foi encontrado sem vida e que, durante a madrugada, alguns condutores de veículo enfrentaram forte neblina no trecho, mas não se sabe se teve relação com o acidente. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Serrinha esteve no local para recolher o corpo. Outro acidente também nas rodovias da Bahia. Um homem, identificado apenas como Domingos, morreu após ser atropelado por uma carreta ontem à tarde na BR-101, nas proximidades da cidade de Sapé-Açu, Recôncavo Baiano. Segundo informações divulgadas, o homem estava em uma motocicleta quando foi esmagado por uma carreta. O acidente acabou provocando lentidão no trecho, mas só foi normalizado com a presença da Polícia Rodoviária Federal, que passou a orientar os motoristas. O motorista da carreta ficou no local e prestou atendimento e esclarecimentos à PRF. Município de Feira de Santana, o jovem Rafael dos Santos, que tinha 23 anos, foi assassinado a tiros ontem de manhã no bairro Gabriela, em Feira. Até o momento, não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O delegado Alisson Carvalho presidiu o levantamento cadavérico. O corpo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica e, na sequência, o Instituto Médico Legal de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se assim Deus permitir, no seu, no meu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, obrigada. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia, se assim Deus nos permitir, viu? Um abraço, Coutinho. Olha, são 12 horas e 59 minutos, vamos então para a última notícia de hoje do programa. A notícia não é boa, viu, gente? Mas a gente precisa aqui atualizar esses dados para vocês. É que a dengue causa mais de 5 mil mortes, já causou aí 5 mil mortes, tá? Só esse ano. Então, o Brasil já contabilizou 5.008 mortes por dengue em 2024. O número é mais de 4 vezes superior ao registrado ao longo de todo o ano anterior, quando foram notificados 1.179 óbitos pela doença, no caso, em 2023. Há ainda 2.137 mortes em investigação, tá? Com suspeita de ser também dengue. Dados do painel de monitoramento de arboviroses indicam que o país contabiliza 6.449.380 casos prováveis de dengue. Isso aqui são as pessoas infectadas, que já se infectaram. Olha a quantidade. Mais de 6 milhões de pessoas. O coeficiente de incidência da doença neste momento é de 3.176 casos para cada 100 mil habitantes. E a letalidade em casos prováveis de 0,08. Os dados mostram que 55% dos casos prováveis se concentram entre mulheres e 45% entre homens. O grupo de 20 a 29 anos responde pelo maior número de infecções, seguido pelos de 30 a 39 anos e de 40 a 49 anos. Já os grupos que registram menos casos são menores de 1 ano, 80 anos ou mais de 1 ano a 4 anos de idade. São Paulo concentra a maior parte dos casos prováveis de dengue, tá? Lá são mais de 2 milhões de casos. Em seguida, vem Minas Gerais, com mais de 1.600.000 casos. Paraná, mais de 644 mil casos. Santa Catarina, mais de 363 mil casos. Já os estados com menor número de casos prováveis são Roraima, 546 mil, Sergipe, mais de 2.400 casos, Acre, mais de 4 mil casos e Rondônia, mais de 5 mil casos. Quando se considera o coeficiente de incidência da doença, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar, com 9.749 mil casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Em seguida estão Minas Gerais, 8.266 mil, Paraná, 5.632 mil, Santa Catarina, 4.781 mil. Já as unidades federativas com menor coeficiente são Roraima, Sergipe, Ceará e Maranhão. Gente, aqui na Bahia, a Secretaria de Saúde do Estado, essas aves sempre vem divulgando também essas informações dos casos. Nós já divulgamos aqui as mortes, a quantidade de casos, assim, absurdo também, chamando a atenção. Muito cuidado, porque se a gente não lutar contra o mosquitinho Aedes aegypti, que quando pica a pessoa, provoca aí a dengue, a zika ou a chikungunya, nós vamos perder a guerra. Então é cada um fazendo a tua parte, limpando seus quintais, nada de água parada, descoberta, caixa d'água tapado. Enfim, todo um cuidado, né, Marcos, de limpeza, para que a gente não sofra, né, com essas arboviroses, que inclusive a OMS, tá, vem falando sobre as possíveis pandemias que a gente pode passar, né, novamente. A gente não teve aquela pandemia da coronavírus, tá lá na lista, né, e as arboviroses, como dengue, também tá na lista. Se a gente não combater o Aedes aegypti, a gente perde a guerra, tá? Então, combata, faça a tua parte. E a dengue mata. E a dengue sempre vira e mexe, a gente escuta casos aí de dengue hemorrágica, como recentemente, né? A bailarina do cantor Sil Ferrari, lá de Itabuna, que faleceu, infelizmente, por dengue hemorrágica. A própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou o caso. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado. Sem falar desses casos que nós estamos tendo aqui no sul da Bahia de febre aeroposto, né, Marcos?
Sim.
Que também é outra coisa preocupante.
Não é só o Aedes aegypti agora que preocupa.
Exatamente. Bem, 1h04, portanto, vamos encerrar por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.